Estamos na 31ª semana de gestação. Nesse momento, o bebê reage a quase todos os estímulos externos. Com menos espaço dentro do útero, ele fica quase o tempo todo com o queixo próximo do peito. Quando ele se estica, a mãe sente um incômodo nas costelas. Nessa fase, uma coisa é muito comum entre as mulheres: a insônia.
Esse é o podcast 40 Semanas. Aqui você acompanha a cada 7 dias o desenvolvimento de 3 bebês. Agora eles estão nos úteros da Juliana.
E os médicos não investigam muito, porque eles falam, você é nova.
Da Débora.
Dá um certo incômodo, porque não é algo que fazia parte da minha rotina, né?
E da Raízia.
Eu e a bebê estamos bem. Eu tô...
Nessa semana a gente vai contar a história de uma família consideravelmente grande. Formada pelo Bruno e pela Juliana, juntamente com os pets Benedita e Bartolomeu.
Essa família aumentou. O Bruno e a Juliana estavam esperando o João. E de repente...
Fiz o chá de bebê quando eu estava para completar 30 semanas. O meu chá de bebê foi num domingo e eu fiquei de pé, conversei com muita gente, foi super delicioso, foi o primeiro sonho assim da gravidez se concretizando, foi tudo muito lindo. E aí comecei a sentir, nesse chá de bebê, eu comecei a sentir a minha barriga endurecer um pouco.
A Juliana achou que fossem contrações de treinamento.
Segunda-feira eu fui, dei 10 aulas seguidas, porque eu sempre trabalhei demais. Na terça-feira eu fui, dei aula também normal. Foram 10 aulas também seguidas. E aí, nesse dia, meu RH... Do meu sangue é negativo, então eu tive que tomar uma vacina, né? E aí eu tive que fazer um exame de sangue para ver se a vacina tinha dado certo. E daí, nesse dia, veio o resultado do exame, eu mandei pro meu médico e aí falei, doutor, assim, só por desencargo de consciência, tá acontecendo isso, eu tô dando aula e a minha barriga tá ficando dura. Hoje já ficou dura mais de 17 vezes. Aí quando ele me respondeu, ele falou, Ju, acho melhor você ir pro hospital, só pra gente garantir.
E foi o que ela fez.
Pensei comigo, né, não deve ser, né, uma coisa assim. E aí meu marido me ligou e falou, tô indo pra casa. Eu falei, ai, que ótimo, porque a gente vai ter que ir pro hospital, porque o médico tá falando pra gente só ir lá ver, né, se tá tudo bem.
Quando chegaram no hospital...
Eu estava em trabalho de parto prematuro e eu não sabia.
Ela foi medicada.
Não adiantou nada e aí...
Veio a internação.
Eu fiquei internada por 4 semanas.
Sim, um mês.
Foi bem, assim, puxado. E aí teve um dia que eu tava bem triste. E aí a fisioterapeuta falou, o que que tá acontecendo hoje? Eu falei, ai, menina, você não sabe. Eu amo cachorro e amo os meus. E eu tô morrendo de saudades. Sabe, eu tô indo super bem. Eu tô lendo bastante. Pinto, escrevo, mas hoje tá um dia muito difícil, porque eu tô com muita saudade dos meus cachorros. Ela fez, menina, não seja por isso.
Eles foram falar com a psicóloga do hospital.
E ela vai fazer os cachorros entrarem aqui pra falar com você e tudo mais.
Pra entrar no quarto, os cachorros precisam de comprovante de vacina e também precisam ter tomado um bom banho no dia.
As vacinas eu tinha, o banho ia ser mais difícil deles tomarem no dia, e como eu tava com muita saudade deles e também queria andar pelo hospital, eu falei, e se eu encontrar com eles na recepção?
Pode vir na hora, responderam.
Falei, então é agora mesmo.
O Bruno, marido, pegou os cachorros e a Benedita e o Bartolomeu puderam reencontrar a Juliana.
E foi, assim, um momento muito marcante para mim, porque eles ficaram enlouquecidos de me ver e a Benê que é sem raça definida, ela, sempre que ela me encontra, ela pula em mim, ela pula no meu colo. E eu tava na cadeira de rodas, porque eu não podia andar, né? E ela não pulou no meu colo, ela ficou só me cheirando, me lambendo muito, mas ela não pulou no meu colo, porque assim, até isso, ela entendeu que ela não podia fazer no momento, sabe? Foi muito especial e me deu um gás para continuar lá lutando.
Foram 4 semanas de aflição, até que...
as contrações começaram.
De novo.
Só que a Juliana estava com 34 semanas. Claro, a essa altura o foco da gestação passa a ser o parto. Mas o ideal é que o bebê nasça pelo menos a partir da 38ª semana. Antes de 37 semanas, ele é considerado prematuro e vai exigir cuidados intensivos, eventualmente com uso de respirador artificial.
Eu estava em jejum já, porque o meu médico falou que caso o parto normal não desse ou qualquer coisa, ele ia ter que fazer cesárea, porque ele estava certo de que o neném ia nascer no dia 19 por causa das contrações que já estavam acontecendo mesmo com o remédio.
Ela tomou um remédio para bloquear a produção natural de ocitocina, o hormônio que provoca contrações.
Então, quando eu tirei o remédio, as contrações de fato começaram às 7h20. E só que eu tava sem dor. Então, o meu médico, umas 2h30, 3 da tarde, ele foi pro hospital me examinar e me perguntou como eu tava me sentindo. Eu falei que eu tava me sentindo bem. E ele fez o exame de toque por causa das contrações que eu tava tendo de 2 em 2 minutos, contrações ritmadas. E eu tava com um dedo de dilatação. E então ele falou que realmente estava tudo bem, que o bebê não ia nascer e que a gente ia continuar assim. Fez todos os exames no neném e tal, e em mim, e tava tudo bem. Ele falou, então qualquer coisa você vai ficar aqui em observação e caso não seja nada, o seu útero mesmo que é reativo e sábado você vai embora. Isso era quinta-feira.
Mulheres grávidas que apresentam útero reativo sentem contrações antes do tempo e podem ter partos prematuros. Isso ocorre por causa de um desequilíbrio hormonal, geralmente revertido com medicação e repouso.
Aí eu falei, doutor, então eu posso comer o que eu quiser? Eu tô com uma vontade de comer mandioca frita. E ele falou, pode, pode sim. Aí eu fui, pedi pra minha mãe trazer mandioca frita, ela fritou e levou pro hospital. Gente, eu nunca comi tanta mandioca na minha vida. Eu comi muita mandioca, muita mandioca. E ela levou um brownie também, então eu comi a mandioca e de sobremesa o brownie. Mais ou menos 3h30 da tarde, por aí, 4 horas. E aí, conversando com ela, depois de 15 minutos que eu tinha comido, eu falei assim, nossa, parece que eu tô sentindo um pouquinho de cólica. Aí as cólicas foram aumentando, eu fui achando estranho. Daí eu comecei a sentir dores nas costas e repuxava para a perna. Aí comecei a sentir dor de barriga, como se eu tivesse com vontade de evacuar, mas nada acontecia. E aí eu senti enjoo. E aí, quando eu vi, eu realmente estava entrando em trabalho de parto.
O marido dela tinha voltado para casa para cuidar dos cachorros.
Liguei para ele e falei, vem para cá. Liguei para minha doula e falei, vem para cá, porque eu acho que alguma coisa vai acontecer. E quando eles chegaram, eu já estava com uma dor absurda. Daí o meu médico pediu para uma médica do plantão vir me examinar e eu não tinha nada de dilatação ainda, continuei com um dedo e... enfim, foi indo, porque eu falei para o meu médico que eu queria pelo menos ter alguma dilatação para ter certeza absoluta que o neném queria nascer mesmo, né? E, enfim, quando foi 11 da noite, 11h30, o meu médico chegou, ele me examinou e as contrações estavam cada vez mais fortes, eu tava com dores absurdas, a minha doula tava achando que eu já tava com muita dilatação pelas dores que eu tava sentindo, pelo ritmo do trabalho de parto, e quando ele chegou pra me examinar, já tinha perdido o tampão, quando ele chegou pra me examinar, Eu tava com um dedo de dilatação. E aí ele conversou com a minha doula, conversou comigo, e os dois acharam melhor partir pra cesárea, porque eles não queriam fazer com que o neném ficasse cansadinho, mais cansadinho do que ele já ia nascer, né, por ser 34 semanas.
E o João nasceu, de cesariana mesmo, e como a Juliana imaginou, ele estava cansadinho e ele acabou precisando ficar um pouco na UTI.
Ficou com oxigênio, mas não precisou ser entubado. No dia seguinte, no dia 20, já diminuíram um pouco o oxigênio. E no dia 21, tiraram o oxigênio. Mas daí ele tinha que aprender a controlar a respiração na mamada. E quando isso estava acontecendo, ele ficou mais amarelinho e teve que ir para o banho de luz, porque ele estava com icterícia.
A icterícia causa justamente essa cor amarelada na pele e às vezes nos olhos do bebê. Isso ocorre porque as funções hepáticas do recém-nascido podem não estar completamente maduras. E por isso não há o controle do volume de uma substância amarelada do nosso organismo, a chamada bilirrubina. É bem comum isso, pode atingir mais de 60% dos bebês e não costuma ter efeitos graves. Enfim, depois de 7 dias no hospital, a Juliana e o João tiveram alta.
Foi muita emoção, mas eu acho que quando a gente tem um desejo, eu acho que a gente fica forte para tudo que precisa acontecer. E eu aprendi que a maternidade é isso, né? A gente não tem como ter controle de nada. A gente não tem, não pode mandar nas coisas e nem querer que elas aconteçam de um jeito, porque quando a gente vê, tá acontecendo de outro e tá tudo bem. E hoje o João é o meu milagre.
O 40 Semanas fica por aqui, a gente volta na próxima, a 32ª.
Até lá!